quartas-feiras, a Opinião na Manhã TSF tem a assinatura de Inês Cardoso. Bom dia, Inês. Calculo que não estejas particularmente surpreendida com os sinais insistentes de crescimento de carências alimentares para muitas famílias.
Não estou surpreendida porque estamos há um ano numa situação de enorme fragilidade, tendo em conta que há setores que têm estado praticamente parados ou então com uma atividade muito limitada. Ainda assim, eu diria que aquilo que vamos tendo são sinais e é difícil perceber o que será a verdadeira realidade, tendo em conta que é um fenómeno sempre difícil de apreender. É conhecido sobretudo por quem anda no terreno, por quem vê a realidade e lida diretamente com as famílias que estão a precisar de ajuda, desde as escolas até às instituições sociais. Mas vai havendo alguns indicadores em trabalhos crescentes sobre esse tema. Ainda recentemente no JN, por exemplo, mostrávamos que só no Centro Social da Igreja do Marquês, no Porto, foram servidas 8 mil refeições a crianças até 10 anos no ano passado. E em Lisboa, a Câmara está a entregar 820 refeições diárias em jardins de infância e escolas, e muitas vezes estas refeições são as únicas que algumas famílias têm em todo o dia. Depois há outros indicadores que nos mostram as dificuldades com que se vive em Portugal e relacionadas com a habitação importam particularmente numa altura em que estamos em confinamento e em que tendemos a pensar na casa como um lugar seguro, mas para muitas pessoas é um lugar acima de tudo de desconforto. Porque, segundo o Instituto Nacional de Estatística, 25,8% das nossas crianças com menos de 12 anos vivem em casas com umidade ou em que chove. Quase 13% não têm a habitação devidamente aquecida. 9,2% não têm luz suficiente. 6,5% vivem em zonas consideradas violentas. E poderia continuar com uma multiplicidade de números, porque eles existem para todos os gostos. E nestes números ainda não estão retratadas novas realidades de famílias que empobreceram de repente por estarem em setores de atividade mais penalizados por este ano de crise. Há muitos novos pobres em Portugal que não aparecem ainda nas estatísticas. E, de acordo com o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, é um fenómeno mundial. E por causa da Covid-19, mais de 100 milhões de pessoas foram empurradas para uma situação de extrema pobreza no último ano. Nós temos falado muito no pico desta terceira vaga, quando se atingiram recordes de infecções e mortes, do risco de nos tornarmos insensíveis e banalizarmos a morte. Mas eu diria que também é sério o risco de nos alheiarmos destes enormes danos colaterais da crise e dos riscos que ainda vamos enfrentar do ponto de vista social.
E a perguntar que neste cenário de crise, se a bazuca ou a vitamina ou simplesmente o Plano Europeu de Resposta à Crise é um sinal de esperança ou mais um sinal de preocupação?
Quando olhamos para os milhões que são anunciados, quando olhamos para as prioridades que estão agora na fase de discussão pública, em teoria temos aí sinais de esperança. O combate à pobreza e à habitação são eixos de prioridade no plano de recuperação e resiliência, a chamada vitamina, como disse António Costa. Prevê-se, por exemplo, a atribuição de 100 mil cheques a famílias em situação de pobreza energética para melhorarem as condições de conforto das casas, ou, por exemplo, ao nível do emprego, estão previstos incentivos para a criação de 30 mil postos de trabalho, cerca de metade dos quais qualificados, com bonificações para a contratação de jovens, por exemplo. Mas o perigo será falharmos na concretização e esse é o maior fator de preocupação. Daí dizer que quando olhamos para este plano, apesar dos sinais e motivos de esperança, não podemos deixar de, face ao nosso histórico na gestão de fundos comunitários, sentir alguma preocupação. Isto porque não estamos em fase de poder falhar na concretização do plano e será essencial que ele não se perca em burocracia ou na sua própria gestão, que o grande problema de muitos projetos com fundos europeus foi que uma grande parte da energia que é suposto injetar acaba por ser consumida pelas próprias equipas de gestão e por uma teia de burocracias e equipas criadas que depois muitas vezes fazem com que muito do que deveria ser esse potencial de desenvolvimento se perca. E, portanto, esta é uma oportunidade única para gerarmos real desenvolvimento, porque ao olharmos para as questões da pobreza social, a receita não é o assistencialismo, porque o assistencialismo só pode ser uma receita de emergência. O que é preciso é inovação, educação, emprego, que permitam combater os problemas estruturais. O chavão mais usado por este governo tem sido de que não quer deixar ninguém para trás, não podemos deixar ninguém para trás, é preciso agora que isso não seja apenas um chavão e que tenhamos efetiva capacidade para fazer por isso.
Inês Cardoso, a opinião na manhã TSF, às quartas-feiras.